você vai ouvir Bravata Connection.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou.
Olá, bravateiros, brava lovers, brava gatos, brava gatas, esse é mais um Bravata Connection, o podcast Jacozinho, com cachorros ao fundo, talvez, quem sabe. Antes de falar dos nossos bravateiros, mandar beijos rapidíssimos para as convidadas que participaram do último episódio sobre o 8 de março. Estamos falando da Suni, Carol, Rose, Carla, Ingrid, Deia, Cecília, Flávia, Débora e Vivi. Grande beijo para vocês todas, vocês fizeram o nosso episódio ser um negócio super massa, super bacana e que, pelo menos para nós aqui, fez história. Bom, vamos lá falando os nossos bravateiros que estão aqui. Lau, como você tá?
Eu tô bem, um beijo pra todos vocês.
Bia.
Oi, oi, oi a todos, grande beijo.
Juca.
Boa noite, 21 graus em São Paulo.
Boa informação. Arthur. I don't wanna rock,
DJ. Se Deus vier, que venha vacinado. Boa noite.
Quantos graus em Londres?
7, sensação de 3.
E Bia, quantos graus em Manaus?
Vários. Por volta de... Precisei abrir aqui o... 32 graus. 18 horas e 50 minutos. 32 graus, sensação térmica de 39. Chora, coronga.
Beleza, beleza, beleza. Só para falar rapidinho, nesses últimos dias aí, se completaram 2 anos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ainda exigimos saber quem matou, quem mandou matar, por quê. Dito isso, vamos começar o nosso primeiro assunto desse episódio, que é o homem mais sensacional do Brasil, o Doutor Álzio.
Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano.
Doutor, eu não me engano. Doutor Drauzio Varela, que, enfim, criou-se uma grande polêmica em torno de uma reportagem que ele fez no Fantástico. Se você não viu, não sabe, procure saber a respeito disso. Já vou começar. Lau, o que você tem a dizer sobre o assunto?
Bom, tem várias coisas para dizer sobre o assunto. Ainda bem que eu tenho meus colegas para acompanhar e para somar. Doutor Álzio, e eu gosto de chamar de Drauzio, acho maravilhoso por causa da sonoridade, é uma das pessoas mais incríveis pelo trabalho que ele faz. Ele é um médico, com M maiúsculo. Meu avô, que já se foi, que costumava ser muito crítico, muito cri-cri, inclusive professor, falava que ele era um grande cara, porque ele fazia o que todo médico devia fazer. Ia até o paciente, conversava com o paciente, não era desses médicos que pede exame, que faz todas essas firulas. É o cara que ouve, que é o que não se tem. O que se exigiu de muita gente, o que se discutiu em torno do que aconteceu, porque ele deu um abraço numa trans, que no caso era a paciente dele, alguém que ele visita dentro da cadeia e que ele revelou uma situação que não era só dela, mas de uma população de mulheres na cadeia, nós exigimos dos outros até, né, empatia. E empatia é uma coisa que não dá para exigir, porque ela é construída. Ela é uma coisa que é uma coisa que você precisa estar no lugar do outro, entender o que o outro sente, para poder ver se você consegue sentir. Não vem de dentro. A gente não nasce com. Por isso que eu acho muito difícil que a gente exija do outro. O livro do Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser, e Tayu Juca, para não me deixar mentir, que leu recentemente, tem uma passagem que é uma das passagens mais bonitas e mais fortes, que ele discute a semântica da palavra compaixão. E ele traz uma diferença do compaixão para as línguas germânicas e para as línguas latinas. E ele fala, no fim, uma coisa muito forte, assim, que é um sentimento supremo. A compaixão, que exige um trabalho, exige uma construção gigante para você alcançar aquilo que o outro sente. E as pessoas se pegaram muito na questão de que ele foi lá e abraçou alguém, e porque ele estava ali numa condição de médico, e que ele não teve compaixão com a mãe da criança que perdeu, que ela sim pode sentir ódio daquela trans. O doutor Drauzio Varella, sendo aqui do pleonasmo, fez um juramento quando se formou médico. E por causa desse juramento, ele não pode se recusar a tratar alguém por qualquer situação de social, política ou qualquer uma que o valha. Ele tem um compromisso com a profissão dele e era ali aquilo que ele estava fazendo.
O que me chamou muito nessa história do Drauzio, primeiro que essa história foi instrumentalizada, de novo, né, por um grupo político de extrema-direita aqui no Brasil, para variar. O presidente da República tuitou a respeito. Mas a história do Drauzio, ela é uma história muito rica, uma história da prática da cidadania. E quando ele diz, eu não sou juiz, eu sou médico, vai muito nisso que a Laura falou. Ele prestou um juramento, ele é médico, ele não vai exercer a medicina tentando escolher quem ele quer tratar. Eu acho que isso no Brasil, essa, chamamos assim, de indiferença civilizada, se perdeu, né? Eu pré-julgo você porque você é fulano, cicrano, porque você vota em alguém, porque você cometeu um crime. É claro que o crime que a moça cometeu é um crime bárbaro, é um crime chocante. Mas me chama muito a atenção que a gente vive numa sociedade que deveria exaltar o papel do Drauzio. Não é qualquer um, não é qualquer profissional, não é qualquer homem que entra numa penitenciária e trate as pessoas sem querer saber, sem querer julgá-las. E muito ao contrário, o que as pessoas estão pedindo para o Drauzio é que ele julgue, é que ele discrimine, é que ele deixe de tratar alguém por motivo X ou motivo Y. Eu só queria lembrar de uma coisa. Este mesmo homem, Jair Bolsonaro, que expôs a figura de Drauzio Varella, dizendo que, infelizmente, a Constituição brasileira não prevê uma punição com pena perpétua, com pena de morte, condenando o Drauzio por ter abraçado a detenta, este mesmo homem tem como ídolo um coronel da ditadura militar que, entre outros crimes, além de ter matado, além de ter torturado, ele enfiava baratas e ratos na vagina de mulheres. Este é o ídolo deste cidadão que se diz um justiceiro. Era só isso que eu queria falar.
E para assim, para completar, olhando um outro pedaço do prisma, algo que me incomodou muito nessas coisas, né? Porque hoje em dia me irrita muito essa questão unidimensional, as pessoas elas serem boas, elas serem ruins, o julgamento ser algo instantâneo, né? O julgamento miojo. Você olha o fato, em 3 minutos está pronta a sua opinião sobre aquilo e ela é imutável. Mas o que me incomoda muito é a postura da Globo. Nesse caso, eu acho muito degradante, muito triste que o Drauzio Varella tenha vindo a público para pedir desculpas. Sendo que ele não fez nada de errado. Ele é um médico, ele ofereceu solidariedade. É difícil pensar nisso no mundo atual, mas as prisões elas foram criadas para ressocializar o indivíduo. Não é para deixar que o indivíduo apodreça na cadeia. As pessoas cometem erros, alguns mais graves do que outros, mas esses erros, em sua maioria, eles podem ser passíveis de redenção. É claro que a gente tem as nossas próprias réguas morais e coisas que a gente julga inaceitáveis. Eu tenho as minhas, mas eu não sou arauto do bom senso e da verdade. O mundo não se pauta pela minha régua moral. Né? É para isso que existem as leis, é para isso que existe o Estado Democrático de Direito. Ele ainda existe, por incrível que pareça. Parece que não, mas ele existe. Então é muito triste ver uma rede de televisão outrora tão poderosa ajoelhar no milho para pedir desculpa, ao mesmo tempo que outra rede de televisão coloca um humorista pândego para fazer um papel patético ao lado do presidente da República num momento extremamente formal, que é uma entrevista coletiva, desrespeitando os jornalistas e as pessoas que gostam de informação. Para mim, involuntariamente, acabou sendo o retrato mais bem acabado do país. Essas duas situações mostraram exatamente em que estágio nós, enquanto brasileiros, estamos.
Bia, a princesa de Paris dos Trópicos.
Eu peguei aqui uma coisa que o Juca comentou, do enfoque, ele fez um juramento, né? A Laura também comentou, ele fez um juramento de não distinguir A ou B, enfim. Mas vamos combinar, o Drauzio, né, ele é um ser humano especial, porque fazer juramento todo médico faz, e nem todos cumprem seus juramentos. O Drauzio, ele tem aquele chamamento, ele tem o chamamento da medicina tradicional, da medicina da visita, da medicina de acompanhar o doente durante a sua vida, e eu quero valorizar isso. Ele de fato vive a própria definição do cuidado, do que é a medicina. Ele é a personificação do médico. É o médico integral. Ele está ali, ele não está ali só para, sei lá, cuidar do ferimento, de uma doença, alguma coisa. Ele está ali para cuidar do ser humano, independente de quem é aquele ser humano, ou enfim, do que ele cometeu. No caso da moça, né, que cometeu, enfim, um crime. E eu quero também puxar um pouquinho o que o Arthur falou, de que as pessoas têm essa cruel sensação da justiça, que você nunca é vingado o suficiente, que você tem que penar, você tem que sofrer até o fim, você não merece, não pode ser... Você tem que ser... a pessoa tem que receber o seu senso de justiça, a sua vingança, né, tem que receber o seu despejo da sua raiva até o fim. Ela não merece ali uma chance, ela não merece uma ressocialização. E eu não estou aqui querendo dar uma de bonzinha, de achar que se fosse com meu filho que ia estar tudo bem. Eu entendo, eu sou completamente... empática à família da vítima, né, da criança. Eu como mãe, talvez, também estivesse nesse lugar de não querer perdoar, de não aceitar, ou de até de me sentir ofendida em ver aquela imagem. Mas eu não sou essa mãe, né? Eu não estou no papel dessa mãe. Então, quem sou eu para julgar uma pessoa que foi ali exercer o seu trabalho e uma pessoa que exerce o seu trabalho com maestria, né? Um exemplo da pessoa que exerce o seu trabalho. Quem sou eu para julgar essa pessoa porque ela foi ali de coração aberto fazer o que ela faz de melhor?
Eu acho que tem duas questões, né? Que acho que você, Bia, colocou bem. A primeira coisa é a questão da ressocialização. E aí eu lembro, por exemplo, da polêmica do goleiro Bruno, que aconteceu há poucos meses. Ele também cometeu um crime brutal, horroroso, inadmissível, mas ele está cumprindo a pena dele e, assim, a gente pode proibi-lo de exercer sua profissão, sim ou não, tem uma discussão enorme a respeito disso. E outra coisa que você também falou, que eu acho importante ressaltar, que... vingança não é justiça. Se a gente pudesse, enfim, fazer, né, nos vingarmos das pessoas que fizeram mal a gente, não importa em maior ou menor grau e tudo mais, O mundo seria muito pior. É para isso que existe a justiça. Eu nem sou advogado para falar um negócio desse, meu Deus do céu.
Exatamente.
Eu tô fora de mim, eu não sei o que eu tô falando.
Eu só queria dizer que nessa história de olho por olho, dente por dente, todo mundo fica cego e todo mundo fica banguela.
Boa.
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 Vocês estão me chamando?
É.
O cheiro da minha cabocla tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada. Cheiro de peixe, cheiro de vento, cheiro de mato e terra molhada.
Bom, agora vamos para o segundo assunto desse episódio. Um assunto que nós já abordamos alguns episódios atrás, antes de virar essa grande pandemia.
Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus!
Nos últimos dias aí tivemos grandes eventos no mundo todo sendo cancelados por conta da disseminação da doença. Hoje, estamos gravando na quinta-feira, dia 12, tivemos a confirmação do cancelamento do GP da Austrália, o South by Southwest foi cancelado, o Coachella, outro festival enorme que acontece nos Estados Unidos, foi adiado para o segundo semestre, para o outono lá no Hemisfério Norte. Muitos eventos, campeonatos de futebol na Europa, eliminatórias na América do Sul, enfim, é muita coisa, eu sei, eu estou estendendo. E eu queria passar primeiro para a pessoa de biológicas para poder falar. É você, Bia. Bia, o que, que a gente pode fazer? Morrer? É isso?
Não, a gente não vai morrer. O que, que a gente pode fazer? Primeiro, de fato, evitar esses lugares onde há uma intensa aglomeração de pessoas, isso é inevitável. Aí em São Paulo, não sei neste momento em quantos casos estão, mas houve aí um crescimento e a espera é que nas próximas duas semanas o negócio cresça exponencialmente, né? Aqui no Amazonas, até agora, não há nenhum caso confirmado. Então, não houve cancelamento de atividade, de escola, de absolutamente nada até o momento, né?
Ó, mas tá todo 46 mundo... casos confirmados em São Paulo, tá?
46 casos até agora confirmados.
Isso hoje, na quinta-feira, dia 12.
Mas é isso. As medidas que a gente pode fazer são medidas profiláticas, né? Evitar essas aglomerações, lavagem de mão... se você estiver se sentindo, né, com algum sintoma, evitar de sair, evitar de ir trabalhar, fazer a sua própria quarentena. E não é nem sair procurando posto de saúde ou hospital imediatamente, não é nem isso. Né? Se você tiver determinada condição respiratória, dificuldade de respirar, aí sim você busca. Porque a maior parte dos sintomas são sintomas de uma gripe comum que você pode tratar em casa, né? Você pode ficar em casa, em repouso, fazendo a sua quarentena ali de boa, né? E é aquela coisa, o cuidado maior que todo mundo já está por dentro é com os idosos, com as pessoas que são imunodeprimidas. Mas o que a gente pode fazer é lavar as mãos, não compartilhar objetos, né? Garfo, copo, enfim, objetos pessoais.
Baseado?
Também não, porque transmite pela saliva.
Ô, Bia, aproveita e fala um pouco sobre os cuidados que estão recomendando, como loló e cocaína, para combater o vírus. Acho importante.
Não, gente.
Vinagre. Não. Tem muita coisa bacana sendo espalhada aí.
Esse é o problema, né? As pessoas ficam absurdamente espalhando as fake news que... Nossa, essa do vinagre foi cruel. Vinagre não serve nem para lavar alface, gente. Nem para lavar alface. Não tem atividade.
Meu mundo caiu agora.
Eu vou confessar que o meu também.
Para lavar alface tem que ser hipoclorito, né? Que é uma água sanitária, mas enfim. E o vinagre para limpar a mão não vai funcionar. Ou é álcool gel 70, ou é lavagem vigorosa das mãos, porque você tem que remover a gordura das mãos, né? Enfim. E também não é qualquer álcool. Esse álcool comum que a gente compra no supermercado, álcool de limpeza, que eu acho que ele é álcool gel 40%, ele também não funciona. Né? Ele
tem
não,
que ser o 70,
ele
né?
Ele tem que ser 70. Ele, porque
o, que não, menos... o que não existe mais no mercado, inclusive.
Esse é o problema, né? As pessoas ficaram nessa neura e realmente não existe. Hoje, aqui em Manaus, não tem nem, no Amazonas, não tem nenhum caso confirmado. E eu fui procurar álcool gel para levar para o trabalho, não consegui encontrar. Liguei para uma farmácia de manipulação, o preço é absurdo, absurdo, né? Então é isso, eu não sei se eles não têm, já estão sem a base, né? A coisa básica para preparar o álcool, mas enfim. Mas é isso, medidas profiláticas. Ah, sim, a etiqueta respiratória também, né? Aquela coisa de você espirrar e cobrir o nariz e a boca, tossir, cobrir o nariz e a boca, enfim. Gente, quase infartei agora, apareceu um sapo dentro da minha casa. Um dos meus gatos...
O nariz e a boca e os olhos, né?
Um dos meus gatos deve ter trazido.
Além do sapo mijar nos olhos e te cegar, não sei se vocês ouviam isso também.
Eu vi, acho que é uma perereca, enfim. Hoje de manhã aventou-se a possibilidade de suspender aulas, né? Assim, pelo Ministério da Educação, mas foi essa ideia não foi levada a cabo. Porque, assim, muitas crianças no Brasil, o hábito é ficarem com os avós, né? As crianças ficarem com os avós. E aí acaba Sim. que a criança pode ser o próprio vetor para a contaminação dos avós. Enfim. Então, a gente está...
Desculpa, Bia, só fazer uma parte do seu. Eu estava lendo que a criança, ela tende a não ter tantos sintomas. Às vezes passa pela doença e não tem tantos sintomas. Elas não vão sofrer. E aí elas se tornam os grandes vetores. E a preocupação era essa, elas estarem perto das pessoas mais velhas.
É isso mesmo, elas ficam subclínicas, né? Mas assim, as orientações que a gente tem hoje, né? No dia, na data de hoje, dia 12 de março, pode ser que amanhã, depois de amanhã, mude completamente. Dependendo de como vai ser o andamento da progressão, da disseminação da doença. Né?
A coisa mais incrível que eu percebi a respeito desse assunto aqui no Brasil é que me parece que a única pessoa sensata nesse governo é o ministro da Saúde, né? Porque pelo menos todas as entrevistas que eu ouvi dele sempre foram... sempre teve uma abordagem muito técnica, muito não alarmista, né? Sempre com muita tranquilidade, colocando as coisas, explicando para as pessoas. Eu fiquei incrivelmente surpreendido por ter uma pessoa dessas dentro desse governo. Eu acho que o Bolsonaro errou em algum momento com relação a isso. E ele não percebeu.
Não, e as orientações disponíveis no site do Ministério da Saúde estão extremamente claras, né? Orientações que você pode fazer download de cartaz, de folder, até de vídeos curtos. Enfim, está realmente muito didático, muito simples, mas muito direto ao ponto, entendeu? Sem firula e sem alarde, realmente sem histeria, sem, sabe? Tá, eu recomendo mesmo. E é o que a gente está fazendo. Eu sou professora, né, na universidade, e a gente buscou o material do Ministério da Saúde para disponibilizar para os nossos alunos, para os colegas, professores, para os servidores, enfim, é isso.
Não, só uma pequena parte sobre a história do ministro da Saúde, o Mandetta. O Hélio Gaspari, a semana passada, escreveu uma coluna elogiando o ministro da Saúde, a sobriedade do ministro da Saúde, e ele disse mais ou menos o seguinte: imagine se fosse Ricardo Salles o ministro da Saúde, ele diria que o vírus era petista. Imagine se fosse o general Heleno, ele diria que era coisa de comunista, né? E que se Sérgio Moro fosse ministro da Saúde, ele apareceria na coletiva dentro de uma ambulância.
Pois é.
Bom, eu, na verdade, já estou além, né? Queria transcender um pouco essa questão do corona e imaginando como está sendo nos outros países a questão da quarentena. Eu acredito que a gente deva ir para ela, porque não tem como a gente não pode a gente não pode se dar o luxo dessa pandemia tomar conta. Então, eu acho que a quarentena, ela vai ser, uma hora ou outra, ela vai se impor. E aí, é engraçado, porque hoje eu atendo escolas e eu conversei com muitos gestores de escola, alguns não sequer perguntaram, porque eles não estão vivendo a realidade de São Paulo, são estados diferentes, e outros já perguntando, quer dizer, o que a gente faz, né? Como que a gente se comunica, como é que a gente vai dar conta, o que as outras escolas já estão pensando. E aí, assim, eu digo, pense lá na frente, porque eu acho que a possibilidade disso acontecer, ela é plausível. E aí começa o desespero, porque a gente não sabe mais viver fora dessa realidade, não sabe viver em suspensão. A gente vive cego. E aí, é óbvio, a gente não pode, eu não consegui não fazer um paralelo com o ensaio sobre a cegueira. E eu separei aqui uma frase que está no final do livro, que é: queres que te diga o que penso? Diz: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que vêm, cegos que vendo, não vêm. Eu acho que talvez esse momento de quarentena que a gente vai viver, dentro de casa, em suspenso, sem falar de, não de política, mas sem ir ao supermercado, sem viver aquele cotidiano que a gente está sempre vivendo com os olhos no futuro, vai dar para a gente uma dimensão bem diferente. E a gente vai ser obrigada a fazer isso em nome dos outros. Porque, como a Bia disse, muitos de nós vamos passar pela doença, porque eu acho que é uma gripe, ela vai acometer a todos em algum momento. O que não pode acontecer é ela acometer a todos nesse mesmo momento. Então, a gente fica em nome do outro. E o que o acaso está pedindo da gente é que a gente suspenda a nossa própria existência em nome do outro, nesse momento em que a gente quer até que o outro morra, né? A gente está vivendo esse... Então é só um parênteses no meio dessa pandemia.
Arthur.
Primeiramente, interrompemos nossa programação para oferecer o direito de resposta do vinagre, uma vez que o vinagre é essencial ao molho, à campanha e ao vinagrete.
Eu acho não, mas que até aí eu concordo com você.
Você disse que o vinagre não servia pra nada. O
vinagre não, eu disse que ele não serve. Não serve pra lá. Pra...
Desinfetar não a verdura.
Serve pra desinfetar, ela falou isso.
Mas eu só queria deixar claro que eu sou team vinagre, no caso do vinagrete do molho campanha. E outra coisa, que só para complementar o que a Bia falou, quando você for lavar as mãos, você pode cantar parabéns a você duas vezes ou imaginar que você acabou de cumprimentar o Bolsonaro, o que durar mais para você fazer sua higiene. Né? Eu acho que ambas são soluções plausíveis. Bem, aqui na Europa, né, dependendo do lugar, o caos está instalado. Eu moro em Londres, o londrino é um fleumático por natureza, e eu vou deixar o londrino para o final da... No nosso caso, eu vou fazer aqui a reconstituição bravata do que aconteceu na Itália. A Itália tem muito chinês, né? Muito chinês que faz negócios e tal, muitas coisas. Por exemplo, a Inter de Milão, que é um clube famoso de futebol, é propriedade, hoje em dia, é propriedade da Jiangsu, que é uma grande multinacional chinesa. E o vírus começou a se espalhar na Lombardia, né? E a Itália tem uma população de idosos muito grande, e a mortalidade começou a ficar... a se alastrar, né? O número de casos começou a se alastrar. Os italianos começaram a pensar, começou a faltar leite do hospital, os caras começaram a escolher gente para ser internada entre os velhos e os novos. Os novos ou os menos velhos eram os escolhidos, a mortalidade de pessoas idosas começou a aumentar. O italiano olhou e falou assim: poxa, o sul no inverno tem um tempo mais ameno. Imbroglione é il gato que nasce con i baffi, ou seja, malandro é o gato que já nasce com bigode. Vou pro sul, sou malandro. Foi pro sul. O que aconteceu? Espalhou o coronavírus no sul. Agora tá morrendo gente no norte. Morre gente no sul. Porque eu não sei quem inventou esse negócio do que o vírus morria no calor. O vírus tá mostrando que ele é, como diria o nosso grande filósofo querido do Bravata Connection, Michel Temer, mutatis mutandis, verba, volantes, o vírus vai mudando e não tá nem aí. Realmente, o italiano é aquela coisa latina, né? Ele nasce para ser feito de trouxa pelo coronavírus. A situação está um caos, né? Meus amigos italianos realmente estão super preocupados. É, na Espanha, por exemplo, baseado nas notícias da Itália, supermercado espanhol, gente brigando por mantimentos, brigando por papel higiênico. Para quem é do Rio, eu acho que hoje em dia se espalhou. Eu recebi vídeos de Madrid que parecia um grande aniversário Guanabara. Era dedado e murro no olho para você pegar papel higiênico, para você pegar um monte de coisa. E cada um gritando pro outro. Na Rússia, sabe quanto é o coronavírus. Então as pessoas estão na dúvida se vodka cura coronavírus ou se o governo russo está sonegando informação. Nos Estados Unidos, o Laranjão teve contato com o assessor do Bolsonaro. O Laranjão, nosso querido Donald Trump, pode ter coronavírus ou não. Mas a coisa mais relevante dos Estados Unidos, aliás, a coisa séria mais relevante dos Estados Unidos é o seguinte: a gente nunca vai saber quantos casos de coronavírus tem nos Estados Unidos, porque ela não tem saúde pública. Então, amigão, se você for fazer teste do coronavírus, você vai morrer numa grana. É melhor morrer de gripe do que morrer endividado, na verdade. E para completar, nos Estados Unidos, 38% das vendas de corona, a cerveja, caíram porque os americanos estão confundindo com corona o vírus. This is the rhythm of the night. No caso do Reino Unido, cara, o londrino ele é muito fleumático. Eu acho que o inglês, pelo fato de ele ter tido guerra em Londres, os caras seguram muito a onda. Não é que tipo, eles não estão comprando coisa. Tem coisa faltando, tem papel higiênico faltando. É, ontem no supermercado estava faltando, por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico e macarrão. Eu não sei como é que eles fazem esse macarrão para acabarem com o papel higiênico, mas eu também não quero imaginar. É, de qualquer maneira, o que não está faltando nas gôndolas inglesas é gin, porque eles podem ter inventado o futebol e não terem aprendido, mas de gin os caras entendem. Essa é a nossa correspondência internacional Made Bravata Connection para vocês.
Eu queria fazer um adendo só à correspondência internacional a respeito da Itália. É, tem uma cidade na Itália chamada Bugliano. Essa cidade, o prefeito toma uma medida bastante inusitada para conter o avanço do coronavírus e ele proibiu orgias sexuais.
Sim.
É, precisou dizer, né, uma proibição com uma multa de 875 euros. Vindo nessa esteira, nosso site pornô Pornhub liberou o seu conteúdo gratuitamente aos italianos que provavelmente têm que ficar em casa na quarentena sem poder fazer orgia sexual.
E assim, os prejuízos, eles vão se espalhando por vários ramos, né? Eu tinha comentado que tivemos o cancelamento do South by Southwest, que é um festival enorme, que acontece em Austin, no Texas, e que muitos artistas vão para lá para se apresentar por conta própria, né? Eles não recebem cachê, eles têm que bancar as passagens aéreas, visto e tudo mais. E aí, por exemplo, tem uma banda sensacional lá da Paraíba chamada Glue Trip. Eles estavam escalados para tocar lá e eles perderam aí uns 9 mil reais na brincadeira. Entre passagem aérea, visto, enfim, outras despesas que eles fizeram show na semana passada para bancar isso daí. E aí o festival foi cancelado. Tem um outro grupo também aqui do Brasil, que é o Roroiá. Eles perderam 6 mil reais. Ou seja, eu tô falando de banda que ninguém conhece e que o cara teve que ralar para descolar essa grana, pedir, fazer crowdfunding, pedir dinheiro emprestado para avó e o escambau. E eles perderam esse dinheiro, tiveram prejuízo com isso. Eu tô falando de gente pequena, não tô nem falando de, por exemplo, a Bolsa, que teve essa crise toda nessa semana. Hoje nós tivemos o terceiro circuit break aqui na Bolsa de São Paulo, né? Não dá ainda pra gente conseguir contabilizar o prejuízo que o coronavírus tá trazendo para o mundo, em todos os setores da economia.
Ô Maurício, fica aqui para a gente contabilizar. O Einstein confirma agora uma atualização de 98 casos em São Paulo. Então, os 46 que era...
Era de hoje de manhã, então.
46 hoje de manhã, 98 agora. Quarentena.
É que o Einstein usa um outro protocolo que o Ministério da Saúde utiliza. É um protocolo diferente, parece. Mas, enfim, se eles estão contabilizando isso é porque é, né?
Eu acho.
Não, e assim, acho que todo mundo ouviu, né? Não só nós, mas outras pessoas. Todo mundo ouviu nos grupos do WhatsApp o áudio do Dr. Fábio Jatene, né? Que estava falando sobre a previsão que, enfim... Médicos, infectologistas, pessoas especializadas falavam sobre o assunto que, assim, os próximos 4 meses vão ser meses muito difíceis aqui no Brasil com relação a isso. A coisa vai realmente se espalhar e que depois vai ficar tudo bem. Entre quem não morrer, obviamente.
A projeção na Grande São Paulo... 22 milhões de habitantes, é que no pico tenhamos 45 mil casos.
Esse é um ponto que é alvo de discussão, por exemplo, aqui onde ainda não há casos registrados, é em que momento você tem que intervir na suspensão de atividades, na suspensão de eventos, né? Esse é um ponto que os infectologistas estão discutindo, porque assim, eu vou esperar, até que ponto eu tenho que esperar, até quando eu tenho que esperar, ou só após determinado estabelecimento de propagação da doença, só a partir daí é que eu vou tomar uma medida mais drástica de isolamento, de quarentena, enfim. Isso é uma coisa que também é discutida, né? Porque a realidade que vocês estão vivendo aí não é a que a gente está vivendo aqui, ainda, né? Qual é esse turning point, né? Em que momento a gente tem que sair da cadeira, se mexer da cadeira.
E só para completar, mantendo a tradição deste podcast, que está apenas no número 9, mas já se especializou em previsões e clarividências, com esse negócio de aquecimento global, geleira derretendo, desmatamento, a probabilidade de bactérias e vírus que estavam outrora adormecidos surgirem não é pequena. A gente espera que isso não aconteça, é óbvio que eu falei com irreverência daqui, das coisas como estão aqui, mas é óbvio que tenho medo, né? Tenho um certo receio. Primeiro porque a gente é 40 a mais, a gente tá naquele negócio nem lá nem cá, né? A gente não é velho, mas não é novo. Segundo porque meu filho vive no Brasil, então, tipo, a gente sempre pensa no filho. Mas é isso, coragem vem do medo. Então vamos para cima e esperamos que as coisas se normalizem e que fique tudo tranquilo. Mas há grande probabilidade da Olimpíada sofrer algum revés com isso. A gente ainda não sabe se ela vai ser cancelada, se ela vai ser adiada para o fim do ano, se ela vai ser realizada com portões fechados. Por enquanto, a informação é que a organização dos jogos continua a pleno vapor, não tem nada sendo interrompido, exceto os eventos testes, que estão sendo realizados sem público, e alguns deles, inclusive, sem atletas. Não vão os atletas de elite, normalmente eles vão testar, estão usando atletas japoneses para testar os equipamentos que serão usados nas Olimpíadas.
Bom, eu duvido muito que a Champions League tenha um campeão neste ano. Eu já fiquei surpreso com dos jogos de ontem terem sido realizados. Juca, você.
O que eu queria falar do Corona, eu acho que o Corona, ele... A gente precisa... O corona, eu não digo vírus, eu digo o impacto dele na sociedade, que não deixa de ser política. Vai aparecer alguém dizendo, porra, vou falar de política de novo, tal. Porque tudo é política. E isso que a Laura falou, quer dizer, do senso comunitário, né, de que um vai cuidar do outro. Alguém tweetou ontem à tarde, um estrangeiro dizendo, durante uma pandemia... todo mundo é pró-Estado. E eu fiquei pensando muito nisso, porque a movimentação gerada pelo fenômeno do coronavírus é uma movimentação que traz como protagonismo os estados nacionais, as estruturas estatais, e que as pessoas estão procurando a orientação de organizações como Organização Mundial da Saúde, a Vigilância Sanitária nas suas cidades, o que os governantes têm para dizer. E aqui no Brasil a gente tem esse caso do SUS, por exemplo, que é permanentemente atacado. E o que eu queria dizer era isso: o fato do Bolsonaro e do entorno do Bolsonaro tentarem diminuir o impacto do coronavírus tem muito a ver com a política, porque tem muito a ver, inclusive, com a ideologia, com a filosofia da economia de Bolsonaro sobre Paulo Guedes, de que o Estado só atrapalha, de que a gente não precisa do Estado para nada, de que a gente tem que privatizar tudo. Nesse momento que aparece o censo comunitário, a questão não é o Estado, a questão é como a gente se representa no Estado, como a gente se representa em termos de sociedade. Tem aquela famosa frase da Margaret Thatcher, e aí estou homenageando o Arthur, que mora em Londres, que ela dizia o seguinte: não existe sociedade civil, o que existe é um enorme saco de batatas com um monte de batatas, o máximo que existe é a família. E uma ocasião como essa, em que a gente vive praticamente no mundo de hoje uma imposição da ideologia neoliberal, um pensamento único, um discurso único sobre economia, esse momento de agora, do coronavírus, desmente isso. Nós somos uma sociedade, e mais, para a gente sobreviver a isso, porque o que está em jogo é as nossas vidas, a vida dos nossos entes, dos nossos pais, que são um grupo de risco. Né? Para a gente sobreviver a isso, a gente tem que se organizar enquanto sociedade. E para isso, não é o mercado que vai resolver. O mercado está cobrando R$18 o álcool gel. O que vai resolver, o que vai nos tirar dessa, é a nossa organização enquanto sociedade refletida nos estados nacionais.
Pegando o gancho do Juquinha, eu quero falar duas coisas. A primeira é que o Emmanuel Macron, presidente da França, hoje fez um pronunciamento. E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Ele fala: primeira coisa, que não adianta movimento nacionalista nesse momento, porque este vírus não tem passaporte. Então, a gente precisa se unir. E a segunda coisa que eu queria dizer, baseado nessa questão política, né, a gente acabou caindo na política, eu fico muito consternado de ver o nosso presidente, Jair Bolsonaro, dizer que o coronavírus era uma fantasia. A partir do momento que o assessor dele está contaminado, parafraseando Alexandre Pires, o homem que cantou para George Bush, Bolsonaro agora sabe que o coronavírus é um vírus que se pega com mil fantasias.
É engraçado que, assim, um pouco antes da gente começar a gravação, a Laura compartilhou com todo mundo aqui a live do Bolsonaro, né, de hoje, quinta-feira, dia 12, é importante sempre dizer isso, onde ele aparece com a máscara, né? E isso me faz lembrar uma história sensacional, uma coisa que eu tenho comigo. Há alguns anos eu entrevistei lá no Combate Rock, né? Se vocês não sabem, combaterock.com.br, visitem, vejam, escutem e tudo mais. Eu entrevistei o jornalista Bento Araújo. Ele escreve uma série de livros sobre a música psicodélica no Brasil. E no prefácio do primeiro volume ele fala que o Brasil, ao contrário do que todo mundo imagina, que foi a Inglaterra que criou a psicodelia, ele fala que o Brasil é um país psicodélico por natureza. Aí eu perguntei pra ele, por quê, né? Da onde que você tirou isso? Ele falou: bicho, Macunaíma, quer coisa mais psicodélica do que isso? Quer coisa mais psicodélica do que Semana 22? Olha o Brasil, olha os nossos políticos, quer coisa mais psicodélica do que isso? E quando eu vejo o Bolsonaro hoje, depois dele ter feito todo esse desdém, né, minimizando os efeitos dessa pandemia, e hoje ele aparecendo com uma máscara, porque provavelmente, ou existem grandes suspeitas que ele esteja infectado, eu só consigo lembrar que, assim, realmente somos um país psicodélico por natureza.
parecer.
Povo de Sucupira! Meus concidadãos, estou aqui diante de vocês como candidato a prefeito dessa cidade.
E aí, acho que um dos autores que melhor retratou essa alma psicodélica no Brasil foi o novelista Dias Gomes, né? Do Saramandaia, ele também escreveu Rock Santeiro, enfim, criou grandes personagens, Odorico Paraguaçu, Rock Santeiro, Senhorzinho Malta, Jair Bolsonaro, opa, não, errei. Gente, vamos lá!
Momentos Dias Gomes na história do Brasil. O Fofão com a faca na barriga. Essa foi uma história que me assombrou durante a minha infância inteira. E que, na verdade, não era uma lenda. O diabo do Fofão tinha, de fato, uma faca, um negócio, uma espada. Vocês lembram dessa história? Ele tinha uma espada que sustentava a cabeça, uma adaga, uma arma branca. O Fofão tinha uma arma branca que sustentava a cabeça no corpo do boneco. Essa é a minha história.
Juca!
No momento, Dias Gomes nunca exagerou, o Brasil realmente ele é pródigo nessa matéria. Mas eu escolho, até pela minha área de atuação profissional, Rodrigo Janot entrando armado no Supremo Tribunal Federal para matar Gilmar Mendes. Em que outro país, senão esta grande sucupira que é o Brasil, o Procurador-Geral da República entraria numa sessão da Suprema Corte do país para matar um de seus juízes? Só no Brasil, né? E ele não matou, né? O que é uma coisa muito brasileira também, né? Ele não matou e depois ele contou a história. Enfim, este é o meu momento. Dias Gomes nunca exagerou. O dia em que Rodrigo Janot quase deu uma de Zeca Diabo, mas recuou.
Perfeito, vamos lá. Quem que tá o seguinte aqui da pauta é Arthur, você.
Cara, o meu momento, Dias Gomes nunca exagerou, ele envolve um personagem brasileiro e eu acho que ele é a síntese do brasileiro que não desiste nunca e sempre se lasca. É Grande Prêmio da Áustria de 2002, Rubens Barrichello quase ganhando com a narração de Kleber Machado.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável!
Porque não tem nada mais brasileiro, mais surreal do que você estar chegando no final e dá ruim, dá errado, acabou, é aquilo.
Lau, você agora.
Cara, eu tô me coçando desde ontem, porque eu fiz uma curadoria na internet e submeti essa curadoria aos meus filhos, e através dos picos de risada, dois empataram. Bom, um é o clássico Padre com os Balões, que saiu voando rumo ao mar, e depois eu fui resgatar, ele saiu fazendo isso em nome dos pobres e de uma causa que até hoje, na verdade, dizem que ela existiu e que não existiu. Enfim, ele se amarrou em um monte de balão de hélio e sumiu. A minha preferida, e que de fato também ganhou um pouco mais de risada, é o Hulk da Vila Cruzeiro. O homem
simples.
Ele é o personagem mais maravilhoso que já existiu. Pra mim, ele tá pintado de verde até hoje. Ele se pintou de verde pra correr uma corrida, voltou pra casa todo feliz, tomou 25 banhos e a porra não saía. E aí tiraram foto dele, ele foi trabalhar verde, tirou foto com a comunidade pintado de verde. Assim, aquilo é maravilhoso.
Meu Deus.
Ninguém reconhecia mais ele quando a tinta saiu.
Eu acho que o meu momento Dias Gomes não exagerou é porque ele realmente não exagerou. É o momento em que a ficção vira realidade. Nós tivemos agora, no começo de ano, em janeiro, o prefeito da bucólica cidade Bonito de Minas, o José Pedro Pires da Rocha, conhecido também como Zé Galego, ele morreu. Ele estava numa viagem e morreu. E o enterro dele foi no cemitério novo da cidade. Ele inaugurou o cemitério novo da cidade.
Odorico.
Exatamente. Tipo, Dias Gomes previu esse negócio. O prefeito inaugurando o cemitério. É demais isso.
Cara, não sabia dessa história.
Eu sabia. Nem eu. Maravilhosa essa história.
Cansei de ir ao Zeppelin, de dizer sim aos inventores.
Vamos lá para as dicas. Bia, você.
A minha dica de hoje é o site do Ministério da Saúde. Bom, e o site realmente está muito, muito esclarecedor. Informações muito sucintas e muito simples, muito bacanas para serem compartilhadas com seus familiares, enfim, com seus amigos. É isso, essa é a minha dica.
Arthur, você.
A minha dica é o site da Organização Mundial da Saúde, sessão de perguntas e respostas sobre o coronavírus. Não leia aquela mensagem da sua tia do WhatsApp, do seu tio do WhatsApp. Leia o site do Ministério da Saúde, como a Bia falou, o site da Organização Mundial da Saúde. Não deixe que a histeria domine você. Então, faça a coisa certa. Ler coisas boas ajuda a manter a sanidade.
Junta, você!
A minha dica de hoje é, já que é que possivelmente ficaremos numa quarentena aí nas próximas semanas, nos próximos dias, a minha dica é para Netflix, um seriado de 3 capítulos baseado numa história real chamado Don't Fuck With The Cats. Basicamente é a investigação de pessoas comuns nos Estados Unidos sobre um vídeo de 2010 que um cidadão postou em que ele está torturando gatinhos. E ele rasga uma regra da internet, das redes sociais. Don't fuck with the cats. Essas pessoas se revoltam com a cena e, por conta própria, começam a investigar. E o resultado disso é incrível. É uma tremenda história, totalmente real, baseado em fatos, e as pessoas que participaram dessa história são entrevistadas nesse seriado. 3 capítulos apenas, 3 episódios, você mata rapidinho, vale muito a pena.
Joia, joia. Laura?
Eu vou aproveitar o gancho do Ju, que eu tinha pensado nisso, né? A minha dica é: separe livros e filmes e seriados para a quarentena. Eu estou contando com você, quarentena, porque eu tenho ali um montinho para ler e para ver. Eu vou de Guimarães Rosa, o livro, um dos livros mais bonitos que eu já li, O Grande Sertão Veredas. Ele é grande, ele é enorme, e eu acho um livro maravilhoso para se ler no íntimo da quarentena.
E depois, quando você terminar, você pode atacar na cabeça do amiguinho.
Não. Deixa para gastar o réu primário com alguém que mereça, porque a gente vai precisar.
Bom, a minha dica é baseada um pouco na polêmica que nós tivemos nessa semana a respeito da série ficcional sobre a vida de Marielle Franco, que a produtora, a redatora, enfim, Antônia Pellegrino, anunciou produzir. E a minha dica é uma plataforma de streaming chamada Afroflix. É uma plataforma que tem aqui no Brasil, gratuita, com conteúdo feito, produzido, dirigido por negros. Por pessoas negras, ou protagonizados por pessoas negras. Tá lá, tem um monte de conteúdo, um monte de filme. Antônia, vai lá, vai ver, tem um monte de diretor lá para você procurar e encontrar pessoas que possam trabalhar na série que você vai produzir. Boa sorte, tomara que dê tudo certo. Para terminar agora, já estamos chegando nos nossos finalmente, eu esqueci de falar logo lá no começo. Siga o Gravata Connection nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook com Bravata Connect 1, Connect com dois N's. No Instagram e também no Mastodon, estamos com Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil, Rodrigo de Giuli. Antes de eu me despedir de vocês, eu queria dedicar esse episódio a Gabi Contoli, uma amiga minha que eu, enfim, conheci já faz um bom tempo. Ela acabou morrendo na semana passada, 44 anos de idade. A Gabi era uma pessoa muito alegre, ela espalhava amor, alegria, felicidade, esperança, fé, e eu tenho certeza que tudo isso vai conduzir tanto o Marcos, o marido dela, como a Rafinha, a filha, que estão aí seguindo a vida. É isso. Gente, um beijo grande para vocês.
Beijão!
Beijos. Lavem as mãos.
Foi um prazer.
Um beijo grande a vocês. Lavem as mãos assim que saírem do computador, tá? E semana que vem tem mais Bravata Connection. É isso. Beijo.
Beijo até.
Beija, seja o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça.
Você ouviu Bravata Connection. Começando, Bia.
Gente, pausa. O sapo tá se mexendo aqui no meu... Aqui, eu tô paralisada.
Não, gente não vai pausar porque o sapo tá se mexendo, né?
Não, gente, peraí, só um pouquinho. Peraí, Danilo, o sapo.
Bia, conversa com o sapo, troca uma ideia com o sapo. O sapo vai te entender.
Ai, gente, o sapo tá manco, ele levou uma mordida, eu acho, sei lá.
É sapo ou é perereca?
Sei lá o que é, um batráquio.
E com isso... Eu chamo o nosso top 5 que eu não lembro mais qual que era. Qual que era mesmo?
Histórias que poderiam ter sido escritas por Dias Gomes, mas aconteceram de verdade.